três clubes da Série D. Então, no próximo mata-mata, teremos uma quarta de final normal. Quem passar de fase, que vão ser quatro clubes, vai subir de divisão. E quem não passa de fase, joga um novo mata-mata.
Os quatro clubes que não passarem de fase têm outra chance.
Ou seja, outra chance para duas vagas na Série D.
Em síntese, são duas oportunidades para subir, né?
A partir
desse... Que é uma coisa que nunca aconteceu.
É por isso que essa oitava de final é fundamental. Vai dar uma chance dupla de acesso, que isso nunca aconteceu. Então, assim, o 13 tem esse privilégio e merecimento de estar nessa Série D, uma Série D que deu essa condição. É. Então é fundamental essa remontada para seguir vivo nessa possibilidade de dois acessos.
Pois é. São agora, por conta da baixa do Giancarlo, o 3 anunciou um meia, isso, o Giovanni Mário, que foi do Uberaba, de Minas Gerais.
Ele é menino da Vila, viu?
É, foi formado da base do Santos.
Né? Para já tentar suprir essa lacuna aí deixada pelo Giancarlo, que tá fora, né? Tá fora da
temporada. Agora é um jogador que não jogou em 2026 ainda. É um jogador que não tá... na ponta dos cascos.
Aquelas, né, apostas de Série D, né? Mas aquela coisa, nessa hora não tem aposta, muito o que fazer,
é
né?
É a pouca opção que existe.
Não tem muito o que fazer mesmo, né?
É um jogador que de confiança do Adriano, tem isso também.
Até porque quem tá saindo também por exemplo, quem saiu da Série D e, em tese, é um jogador de maior qualidade, o mercado é o da C, né?
É, o mercado é C.
E aí fica...
Bom, o mercado da Série D é o que vai conseguir trazer menos jogadores.
É bem difícil mesmo. E aí tem um detalhe também, mais uma informação ainda em relação já pro próximo jogo. O 3 já vendeu mais de 1.200 ingressos, viu? Só nessa segunda-feira. Então, expectativa de um público bem grande aí no domingo que vem, lá em Campina Grande, no estádio Amigão. Para esse jogo da volta entre 13 e São José. O São José é um time que a gente tá habituado a ver na Série C, né? Então, realmente é um confronto interessante, confronto difícil. Mas, olha, eu acho que tá muito em aberto. O Amigão deve ter um grande público no próximo domingo.
O 13 dá fez promoção, né, pra Arquibancada Sol. R$13, ou seja, um valor acessível. Eu até tuitei sobre isso hoje. Eu acho que jogo como jogo de classificação e jogo de acesso, né?
É
de classificação para a fase. Eu acho que o mais importante é você mobilizar, é você fazer um ambiente hostil, é levar o torcedor, é se aproximar, né? Fazer essa aproximação do torcedor com o time, né? Arquibancada, com as quatro linhas. E eu acho que o 13 acerta muito aí em fazer essa promoção de levar o torcedor. Acho que é promessa realmente de 10 mil torcedores, um dos maiores públicos aí do 13 na temporada.
Maravilha, o Matheus Emanuel tá por aqui, a gente já mudando de tema, vamos falar de Botafogo agora, né, 9h43, já reta final do nosso programa. Mandar um abraço aqui pro Matheus Emanuel, ele perguntando se já temos a listagem dos clubes que demonstraram interesse em disputar a segunda divisão. A gente já trouxe isso mais cedo, né? E aí ele pergunta também sobre o CSP, se tem chance do CSP voltar.
CSP... Não, só se alguém comprar, porque ele é SAF.
CSP, por enquanto, tá offline, viu, meu
querido? O CSP, só pra dar informação, que é informação também. O CSP hoje é um clube à venda. O Josivaldo quer vender o CSP.
Ele
tem o preço.
4 milhões, inclusive.
Ninguém deu até agora.
Quem quiser comprar...
E é basicamente isso.
Se você tiver 4 milhões de reais e quiser comprar um time que foi campeão da segunda divisão do Campeonato Paraibano, né, que disputou muitos anos a primeira divisão e que atende pelo nome de Centro Esportivo Paraibano, entre em contato com o Josivaldo, que ele tá pro jogo. Vamos trazer aqui mais uns ouvintes.
Agora sinto falta, viu, do CSP.
Demais.
Em vários aspectos.
Demais.
Era um time que formava
jogador.
Era um time que competia na primeira
divisão.
Sinto
falta, inclusive, de Josivaldo Alves, entre os
dirigentes. Verdade.
Era um cara ativo, um cara que falava, um cara que propunha, né?
Verdade.
Faz falta.
É um personagem que tá fora, né?
Sim, faz falta.
E que foi muito importante.
Exatamente. E ainda mais os duelos dele com o Aldeone Abrantes eram coisas maravilhosas. Morro de saudade. Fábio Rocha na área. Boa noite.
Boa noite a todos do microfone aberto. O dono da Belo Saf, empresário Felipe Félix, deveria contratar o lateral Raul Prata, do São José, Série D. Excelente jogador, passou pelo Sport, passou pelo CRB, grande lateral e grandes conquistas pelos clubes que passam. É verdade que o goleiraço Michel Fracário está retornando para o Botafogo.
Obrigado, Fábio Rocha, participando do nosso programa. Vamos com o nosso querido Agostinho, ele sempre participa, viu? Está por aqui também.
Boa noite. Nessa Copa do Mundo, o único vencedor foi a Brahma. Sabia tanto que o Brasil não ia ganhar que ofereceu cerveja de graça para todo mundo. Uma caixa por CPF.
Valeu, Agostinho. Fábio Alumínio aqui com a gente também, mandando um boa noite, dizendo que com a eliminação do Betinho, né, o goleiro Michel Fracaro tende a voltar pro Botafogo. Essa é a tendência, ele tem contrato com o Belo, né, mas isso não tá ainda definido, ele pode ser emprestado para outro clube, por exemplo. Ainda não temos a confirmação desse retorno, viu? O Astrogil Cabral tá por aqui também, né, perguntando sobre a Copa Paraíba, vamos ter sim, né, bom, por enquanto a tendência que a gente tenha, né, Ele perguntando será que vamos ter novas regras, né? Como vimos na Copa do Mundo. Bom, pra Copa Paraíba acho muito difícil, viu, meu querido Astrogildo, que tá com a linda camisa do João Pessoa Espectros, né? Que estreou no final de semana, acabou perdendo pro Recife Marinas. Mas foi um bom jogo, viu, Pedro? Você que tá pedindo o Espectro, quero meu Espectro de volta.
Eu
né?
quero meu Espectro de volta.
Foi um jogo animador.
Perdemos, né?
Mas o segundo tempo foi animador. Assim,
eu vi o início, viu? Eu vi o início pra lhe prestigiar.
Obrigado. Existe uma perspectiva de avanço do time. O primeiro jogo também já foi com uma bucha quente, né? O pior cenário possível na estreia. Mas o segundo tempo, no segundo tempo o Spectrum ganhou.
Agora eu vou fazer a vez dos saudosistas, né? Do futebol americano. Sim. Que ainda somos nós, né? No meu tempo. Era o Recife Marines que ia pegar uma bucha.
No tempo de Rodrigo Dantas, né?
Fantástico. Tava comentando
né?
lá, né?
Que tava com a gente. Inclusive, comentou bem de verdade, viu? Mandar um abraço aqui pro Marconi também, tá na área, né? Ele dizendo... Ah, o nosso Marconi e o poeta, né? Dizendo que a declamação foi boa. Não sei que é gentil, viu, Marconi? Foi péssima. Mas, muito obrigado. Viu? Ele dizendo que foi mais uma máxima do que uma poesia. Obrigado. Além de tudo... Marconi é um gentleman, né? Célio Max na área aqui também dizendo que tá de volta pra perguntar se já resolveram se era a torcida única contra o Santa Cruz. Por enquanto não, viu, Célio? Torcida mista, enfim, e me parece que deve ser esse o encaminhamento mesmo. Ruslan conosco aqui também, dizendo que o ano do Belo chegou. Depois da Copa, vamos todos empolgar e lotar o Almeidão. Mensagem aqui do Ruslan Fernandes. O Alisson lá de Santa Rita também tá com a gente aqui. Né, perguntando com quantos pontos o Belo está garantido no G8. O Alisson... A média, o número de segurança são 30 pontos, tá? Com 30 pontos, todo mundo que somou passou para a segunda fase da Série C. Mas eu tô achando que esse ano com 28 já deve ser possível. Mas assim, em oitavo, sétimo, passando daquele jeito, né? Todo ralado e nos critérios de desempate. Então a conta de segurança, de fato, permanece nos 30 pontos. O Botafogo tem 22, portanto faltam 8 aí em 15 que restam para serem disputados para que o Belo garanta, digamos assim, essa classificação.
Seriam duas vitórias e dois empates.
E dois empates, por exemplo, né? Vamos aqui com o nosso André Silva. Boa noite.
Boa noite, amigos da Tabajara. Estou aqui em Camaratuba assistindo esse trio maravilhoso. Sabe de tudo de futebol. E quero dizer a vocês que sou favorável a contratações para o Botafogo. Mas também vale salientar que time que está ganhando não se mexe, não é verdade? E sobre Dourado, quero dizer também que ele é muito importante no esquema tático do treinador. Não faz gol, mas não se esconde do jogo. Um abraço, boa noite.
Valeu, André, obrigado. Dário Alves Magalhães por aqui também, mandando um boa noite, dizendo que tudo depende só do Belo, né? Do Botafogo continuar nessa pegada e se unir pra cima dele, Belo. A mensagem aqui do nosso Dário Alves. E aí o Neco também mandando um boa noite, viu? Perguntando se o Botafogo já contratou alguém. Tá chegando a hora da gente falar sobre isso, mas deixa eu trazer aqui antes os últimos ouvintes participando do programa. O Fábio Nitão, né? Dizendo que a crise tá grande lá no Santa Cruz, com jogadores deixando o clube, né? Tá tendo falta de dinheiro, né?
Tá acontecendo isso, mas assim, ainda não se traduziu em derrota.
Né? Ainda não se traduziu em derrota. Mas só pra variar, né, o Santa Cruz atrasando salários aí durante o campeonato, né? Mais um pepino pro Christian Souza desenrolar. Detalhe, ele saiu do Amazonas nesse cenário, né? Pra tentar fugir desse cenário, acabou encontrando mesmo o Santa Cruz.
Tem alguém que pelo menos conseguiu blindar no Amazonas.
Foi ele, né? O Christian, né? Que por enquanto faz um trabalho espetacular nessa Série C. Primeiro no Amazonas e agora também no Santa Cruz, muito bem, né? O Adailton por aqui dizendo que a Argentina... Na raça e garra chegou a final para fazer feio. Só a Espanha jogou na grande decisão. A mensagem aqui do Adailton. Reinaldo por aqui também, né? O Reinaldo Almeida. Parabenizando, dizendo que parabéns pelo excelente programa. Obrigado, Reinaldo. E ele dizendo que em 2022 o Belo tinha a mesma pontuação na 14ª rodada, 22 pontos. O Vitória só tinha 18. Na rodada 19, o Belo com 29 pontos perdeu a vaga no G8 para o Vitória também com 29.
O Vitória subiu, né? Era o Vitória do João Bursi.
E o Vitória subiu, exatamente, com o Bursi. E o Botafogo do Itamar Schulli, né? Naquele ano, o Vitória subiu para a Série B, achando acredito no acesso do Belo pela evolução que lembra o Vitória em 2022. Tem uma diferença importante. Naquele caso, lá em 2022, o Botafogo vinha de um trabalho bom com o Gerson Guzmão. O Gerson Guzmão, junto com o Anderson Paraíba,
foi pro Remo.
Acabou não dando certo no Remo lá também, e a chegada do Itamar Schulli, o Botafogo tinha, nos últimos 5 jogos, eu lembro bem, porque o Botafogo tinha 5 jogos pra fazer 3 pontos.
Pois é, isso aí é
muito fácil. E aí, empatou 4 jogos seguidos, e no último jogo, que precisava só empatar, perdeu.
Isso.
Essa foi a sequência de 5 jogos finais com o Itamar Schulli, realmente foi um... Eu diria que essa temporada de 2022 provavelmente foi uma das mais frustrantes, assim, pro torcedor botafoguense, porque o time foi muito bem até faltarem 5 rodadas, até o
a classificação tava na mão, né, assim, não se esperava que não ia, mesmo com a mudança, com a chegada do Itamar, tava muito fácil a classificação, matematicamente, e realmente o time não conseguiu, foi uma das coisas que só o Botafogo vem fazendo.
Foi uma botafogada das maiores, assim, da história, né. 21:51, bom, informação em relação a calma, que eu acho que Cabral tá por aqui dizendo que no jogo do Spex teve lá também, né? Batendo as garrafinhas e o milho, né? E a noite foi pro show dos Corinthians, que me viu por lá. Rapaz, que coisa linda que foi. A homenagem ao nosso...
bem?
Eu acredito que sim, porque tinha muita gente, viu? Olha, foi linda a festa pro Escurinho, o espetáculo dos maiores, um momento pra viver a nossa cultura paraibana. Foi lindo, com grandes artistas do nosso estado presentes, em homenagem a esse mestre, esse cara maravilhoso que eu sou fã, que é o grande Escurinho, o Jonas Epifânio dos Santos, maravilhoso. E, enfim, quem não conhece a obra do Escurinho, se der essa oportunidade de conhecer Escurinho, de ouvir Totônio, de ouvir Adeildo Vieira, de ouvir Chico César, de ouvir a música da Paraíba, consumir. Você que torce pelo Botafogo, pelo 13, pelo Campinense, que defende a torcida, né? Que tem que torcer só pelo time do seu estado, faça o mesmo também com a nossa arte, com a nossa cultura, consuma as coisas do nosso estado, não só o futebol. Fica a dica. Essa é uma defesa que eu faço, viu, galera? Vamos juntos. Se quiser dicas musicais, fale comigo que eu dou um jeito. Mando pra você uma playlist de músicas paraibanas que você não conhece. E eu tenho certeza que conhecerá. Mas vamos lá, o Vladimir tá por aqui também. E pra gente fechar, estamos devendo. Vamos falar do Botafogo? Informação que eu tenho. Tá naquele embrolho ainda, viu? Diego Tavares ainda, viu, Pedro? Esperando.
É, o Diego tá, já, né? Tá acertado com o Botafogo, mas falta.
Falta ele conseguir se liberar, né? Da Ponte Preta em definitivo. Enquanto isso, os dias vão passando, viu? E a janela principal do futebol brasileiro já está aberta, né? A partir do dia de hoje, dia 20. Então, tá valendo contratação de atletas do mercado brasileiro e também do mercado internacional. É possível fazer essas aquisições nesse momento, diferente da janela de exceção, né? Que terminou na última sexta-feira, que era apenas para as equipes da Série C e B se movimentarem e só no mercado interno do Brasil. Então, a janela tá aberta. A expectativa do Botafogo é da contratação do Diego Tavares, mas Pedro e Stefano, eu queria ouvir de vocês. Quais outras lacunas esse elenco botafoguense? Muitos torcedores aqui falando, por exemplo, da necessidade de mais um centroavante. Que outras lacunas vocês observam que esse elenco ainda tem, pensando num time que chegue realmente pronto para disputar o acesso?
E aí? Vamos lá. Eu acho que um time de Série C, qualquer time de Série C, vai precisa de reforço, né? Precisa de melhorias, vão ter problemas e vão subir de divisão equipes com problemas também, que se formatarão competitivos até para subir. Então, assim, falar em elenco é muito fácil, porque vai acabar dizendo que falta tudo, né? Mas vamos tentar trabalhar na ideia de Série C, do que está apresentando e do time titular, que eu acho que é a questão mais importante. Porque se no time titular tem alguma coisa capenga, é porque também não tem nem no banco. O torcedor ali, pelo que eu vi, muitos vêm falando em relação ao centroavante. Eu acho que o Dourado é a ponta mais frágil, digamos, hoje, da equipe titular do Botafogo. Eu acho que as laterais estão funcionando, a zaga está funcionando, os meias estão funcionando, e o Dourado, ele ajuda, ele contribui em uma certa medida, mas ele não está sendo mais aquele cara que define jogo, né, que finaliza muito bem, que contribui com outras coisas para além do pivô, né? Então eu acho que essa peça seria bem interessante. Eu vi o Felipe Félix falar com alguns colegas em alguma emissora que eu não lembro agora, ele foi questionado um pouco sobre o centroavante, e o tom da entrevista dele, eu achei que a coisa tá muito para ele, né, para o entendimento do futebol do Botafogo, que, assim, não me parece que ele vai atrás de um atacante, de um centroavante. Inclusive, pelas informações também que eu apurei, outras posições estão sendo vistas muito mais do que essa da referência, né? O Botafogo não tem um reserva de referência, assim. Existe o Rodolfo, que joga ali. Existe o Felipe Azevedo, que poderia jogar ali e já não tá mais, não, né? Tá mais. Não tem esse jogador.
A opção hoje é o Balotelli, né? Porque lá o An foi embora e Anderson Chaves também.
Mas o Balotelli tá machucado. No DM, mas aí seria um retrocesso também, porque Balotelli foi um dos mais criticados da temporada.
Ele não foi bem e hoje ele nem tem a condição de ser a opção, né? Ele tá machucado. O Diego Tavares, até pra gente falar também qual a possibilidade desse jogador, é um jogador de lado de campo, que não tem inclusive muitos gols na carreira, não vem de anos assim sendo importante como cara goleador. Então, assim, na minha leitura, é a parte do elenco mais frágil, né? Mas pelo que eu entendi, não me parece que vai haver uma solução. Eu acho que o entendimento do Botafogo é apostar no Henrique Dourado, que é uma figura importante do elenco, um líder, mas que eu acho que é a peça um pouco mais abaixo do que vem apresentando o restante dos jogadores.
Eu acho que tem dois pontos em relação a essa contratação do centroavante. Primeiro, eu entendo que, não, que seria importante ter um centroavante, porque o elenco não tem outras opções. Então, assim, o Dourado pode ficar suspenso, o Dourado pode ter lesão, né? São eventualidades que podem acontecer, né, dentro do campeonato. Então, hoje, quando você olha para o elenco do Botafogo...
Se o Dourado se machuca hoje, o que é que você acha que acontece?
Só vai ter que ser Rodolfo.
Acho que o Rodolfo vai jogar lá, né?
É o que tem. E aí não tem nenhum... Depois de Rodolfo, não tem mais ninguém que possa fazer essa função no elenco. Acho. Porque os outros atacantes são Caião, Hatamoto, e é isso.
Jogadores de lado, né?
Aí dois de lado, aí, sei lá, a melhor opção diante disso é você ter o Gabriel Tota, ou um Nenê de falso 9. Né? De falso 9, né?
Seria apelar pra Nenê de falso 9. Aí é outro jogo.
É
outro tato.
Exatamente.
É outra concepção de time.
Perfeitamente. É outro formato de jogo em relação àquilo que o Marcelo Fernandes conseguiu acertar pra esse momento, né? Então o time tá funcionando tendo uma referência. Então não tem. Não tem esse cara pra substituir imediatamente. E outro, e o Rodolfo tem sido uma peça importante jogando mais aberto também, né? Porque ele dá mais jogo, talvez.
O Rodolfo é aquele caso que onde ele jogar, eu acho que ele jogou bem nos dois. Ele jogou bem como referência e jogou bem aberto.
Concordo. Mas enfim, então eu acho que um ponto é, seria importante pro elenco ter um centroavante a mais. Mesmo que fosse um cara pra ser...
A sombra.
Uma sombra, né? Pro Henrique Dourado. O que o torcedor tá pedindo, o que o torcedor quer, e aí a gente pode avaliar, e eu concordo com a sua avaliação, eu acho que o momento do Henrique Dourado, e aí é importante que se diga, é um cara que tá brigando, lutando, dando carrinho,
isso,
se jogando.
Sempre foi.
Não é um jogador que falta esforço, tá? Porque, e é importante a gente relatar isso, porque sempre quando a gente olha pra um cara mais velho, aí já vem aquela conversa, né? Ah, isso aí é fim de carreira, não quer mais saber de nada, só tu veio comer dinheiro. Não é o caso
não
do Dourado.
Não é o caso.
Não é o caso
em do Dourado. Em termos de disposição, não é o caso.
Agora, ele não tem sido assertivo nas finalizações, naquilo que se espera. O último gol do Dourado foi contra o Fluminense do Piauí, na Copa do Nordeste, há mais de 2 meses. Então, realmente, faz muito tempo que ele não balança as vezes.
Só uma coisa que eu não entendi bem, porque aí suscita dois debates dentro de um, que é... Eu não entendi bem seu ponto. Porque a gente pode discutir se é necessário uma opção ao Henrique Dourado, ou se é necessário um jogador que resolva, né, que vá colocar o Dourado no banco. Que a minha leitura é mais essa, porque eu acho que o Dourado está... abaixo do restante do time. Se ele não tivesse, haveria ainda a questão de não ter um reserva, né?
Exato. Não, na minha visão, eu entendo que são as duas questões mesmo. Eu acho que falta quantidade, né, gente pro setor, porque o único jogador de referência que tem é o Balotelli, está no banco de reservas e, pela amostra que a gente teve ali no banco de reservas, está no DM, né? Nem no banco de reservas tem poder de estar, e pela amostra que a gente teve, ele no banco de reservas não é uma boa opção, né? Não conseguiu ser.
No banco de reservas é até melhor, né?
Problema ele no campo, exatamente. Se tiver que
utilizar. Nessa temporada, né? Pelo menos.
Nessa temporada. Então eu acho que esse é o ponto. Precisa de jeito, de quantidade, porque pode acontecer do Dourado ficar fora, de ter uma lesão, de levar um terceiro cartão amarelo, ser suspenso, e você perder esse jogador por um jogo, ou mais em um caso de uma lesão, que a gente espera que não aconteça, né? Mas é do futebol. Acontece, ainda mais com jogadores com idade um pouco mais avançada e ainda mais com jogadores que não estão tendo gente para suprir, para revezar com ele. Então, quanto mais tempo de jogo o Dourado precisar ter, maior a chance, por exemplo, dele sofrer com algum problema. E para além disso, aí eu vou concordar com a sua leitura também. Se tem alguém nesse momento no time que está destoando um pouco, e aí reforço, por mais que ele esteja entregando disposição, briga, luta, isso não tá faltando, contribui com o pivô ainda em muitos momentos, é um cara que abre espaço, que arrasta o defensor, que faz um zagueiro tá ali preso com ele, né, preocupado com isso, o Dourado ainda entra, ele não tá conseguindo fazer gols, né, ele não tem participado nos gols, e aí, cara, é um 9, né, o 9 a gente quer, espera que faça gols, a cobrança vai ser sempre nesse sentido.
Mas se bem que o time vem numa crescente, né?
Não, claro, é um fato.
Já tá no sexto colocado.
Mas aí, pra concluir, eu acho que sim. Se o Botafogo tiver condições de buscar também um atacante que venha pra ser um cara, pra ser titular, eu acho que é um acréscimo que pode ser muito decisivo pro time. Que é um cara pra, junto com o Nenê, pra junto com o Rodolfo, ser um jogador que vai resolver o jogo, que possa resolver jogos. Agora, essa peça é fácil de achar no mercado? Não é. Não é. Se a gente for perguntar aqui, quem é esse 9 agora? Eu de cabeça não saberia apontar um cara que pudesse ser essa sugestão desse mercado que o Botafogo vai estar disputando, né? Então, também não é uma peça simples de fazer.
Mas esse trabalho, ele tem que ser do clube mesmo.
É claro, né? É do clube.
Porque, às vezes, a gente tem o direito de não ter a solução, né?
Com certeza, né? Não, é uma solução que a gente não tem pra dar e nem tem que dar. E eu realmente, pensando, fazendo esse exercício de refletir sobre um jogador pra essa posição, eu tenho dificuldade de encontrar agora um atleta que eu pudesse.
No mercado, assim, pro mercado do Botafogo, né?
Pro mercado do Botafogo.
Jogadores desse tipo tem,
claro.
Mas estão na Série B.
Vão estar em outro patamar de investimento. Aí precisa saber se a SAF vai estar disposta a fazer.
Quem tá metendo gol é o Denilson, né?
É.
Que é. Foi do Botafogo.
Foi do Botafogo.
É um jogador, seria desse tipo.
O Denilson seria um cara super útil nesse momento. Ah. Super útil nesse momento, porque...
Mas, e foi aberto o mundo,
e tem um detalhe, exatamente. E tem um detalhe, Dourado é um cara que, sim, eu acho que Dourado entrando num segundo tempo, pegando uma defesa cansada, ele tende a produzir muito mais do que ele jogando 70 minutos de jogo e com a zaga e com o time adversário todo equilibrado 100%, né? Então, é um cara que eu acho que o Dourado ele pode ser muito decisivo em retas finais de jogo.
Quando o Felipe Azevedo estava, o Dourado era banco, né?
Exatamente.
Era justamente...
E estava resolvendo. E entrou em jogos
depois,
e fez gols.
Ajudava.
Exatamente. Então, assim, é uma questão de dosagem, inclusive, e de você compreender o momento físico e técnico do atleta, né? Então, eu entendo e concordo com os nossos ouvintes nesse sentido e com sua análise também, que pensando no time titular, a peça mais carente hoje é essa. Aí, olhando outras posições, você pode buscar ter esse banco pra você... Porque, assim, beleza, o Igor tá muito bem na lateral, né? Voltou a funcionar, né? Conseguiu, né, se recondicionar. O Igor não.
Diego Matheus?
Diego, perdão. Tava lembrando aqui de Igor Moraes, né? Mas o Diego Matheus teve uma subida de
Diogo
produção.
Mateus.
Diogo Matheus. Teve uma subida de produção muito grande, né? E aí, com esse recondicionamento físico, o PK também subiu muito bem. Mas aí, vamos lá. Num jogo que não tiver Diogo jogando bem, ou PK, ou não tiver nenhum dos dois, voltamos pra Eric e pra Bull com as opções pro Botafogo, né? Então, é uma diferença grande. Eu acho que, principalmente, do PK pro Bull...
acho que é mais aí,
né? Mais do que até de Diogo pra Eric, do PK pro Bull é uma diferença muito grande.
Mas aí a gente vai cair justamente falando. Na coisa de ser um clube de Série C, né?
Isso,
claro. É difícil você... Tem um lateral direito muito bom, acontecer. Quanto mais dois, né?
É aquela história. Pensando num cenário... O Botafogo falava, há algumas semanas, em 4 reforços pra esse momento, né? Por enquanto, só vem um, que foi pra um setor que precisava, que era o meio campo, a volância, que é o Lucas Cândido, né? Tem o acerto com o Diego Tavares, que requer a finalização da sua rescisão unilateral, né, com a Ponte Preta, que ainda não aconteceu, e aí os dias vão passando, né? O Botafogo teve, por exemplo, 13 dias agora, 14 dias, né, sem jogos. Teria sido uma oportunidade interessantíssima, né, de você ter jogadores já treinando com o elenco, né?
Isso.
Pra já estar pegando condicionamento, pra já estar pegando ali, inclusive, um entrosamento, né, com o time, pra que esses caras pudessem chegar e já serem mais efetivos. Essa oportunidade já foi perdida, né?
É só mais um que eu acho que de profundidade de elenco, porque eu acho que o Luiz Daniel é o goleiro hoje, é um segundo goleiro mais confiável do que o Leandro, né?
Tem a opção de retornar o Fracaro, né?
Porque existe essa possibilidade, né? Então eu acho que seria útil também pra se pensar. Mas é isso, eu acho que é muito difícil pro Botafogo também conseguir agregar tanto valor, né, nesse momento do mercado, trazer jogadores... Em quantidade, né? Eu acho que dá para um investimento em um, de tentar, e aí, na minha leitura de tudo isso que a gente debateu, seria um camisa 9, né? Eu acho que essa peça se mantém, se fica no nível do time, eu acho que teria tudo para ser um fator divisor de águas em relação até ao acesso, mas também não acho que é simples, não. Aí é o trabalho do Botafogo que tem que ser feito, um trabalho de muitas mudanças em comissões técnicas, em diretorias, ainda é um Botafogo que viveu muita coisa nesse ano, né? A fase é boa, mas o trabalho desse ano foi muito problemático, sim, né? Muitas mudanças, muitas comissões técnicas, né? Muitas concepções de futebol, né? Várias, diversas. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir intervir no mercado para melhorar a equipe.
E só fechando esse ponto, né? Além do Diego Tavares, que o Botafogo já tem o acerto, o Belo tentou o Pacheco, que seria uma opção para lateral direita, né? Vale lembrar também que o Lucas Cândido, o Vitor Hugo tá aqui, até me lembrando aqui, nosso ouvinte, né? Ele pode jogar o Lucas Cândido também como lateral esquerdo, mas ele é volante, tá? Ele pode fazer essa função, então é um cara que, de repente, numa situação, possa ser improvisado também naquele setor, né? O Botafogo tentou o Pacheco, eu falei aqui, né? A informação que a gente tem era de 4 reforços, né? Então o Botafogo trouxe o Lucas Cândido, tem acerto com o Diego Tavares, que espera a rescisão unilateral com a Ponte Preta para poder ser confirmado, e tentou o Pacheco, que não pôde vir porque já tinha cumprido o máximo de clubes na temporada, né?
Mas o Pacheco não era nem para ser a opção, né?
Pois é, já foi um erro de leitura, porque devia saber desde o princípio que não era
para ser a opção. E só para o ouvinte também
saber bem... Mas negociou e fechou, inclusive.
Exatamente, para o ouvinte saber bem, que o primeiro a apurar sobre essa informação foi Iago, mas eu também fui apurar depois. Houve, de fato, não é que se aventou a possibilidade, não. Houve uma abertura de negociação com um jogador que é inapto. Então, eu vejo um problema que não é simples aí, não. Não foi só, aquele cara é uma boa opção, vamos ver se ele tá apto. Não, vamos negociar com ele. tava nas tratativas e só depois, quase quando já tava pra fechar. Na verdade, tava acertado.
Já tava acertado.
Faltava assinar.
E aquele
tipo... Aí houve essa... Ou seja, o que eu quero dizer é que se perdeu tempo aí.
Sim, exatamente.
Com um atleta que não teria condição de jogar.
Todo movimento desse que não funciona é tempo perdido, né? É exatamente. Tempo perdido que você tinha pra estar negociando com outro atleta que, de repente, já tá em outro clube, né? Já fechou com outro e você não chegou
esse
em
é tempo, o primeiro né? filtro que você tem que ver. É. Né? Pra se nem dá, abrir a negociação, né?
Se o cara pode jogar,
se né? ele pode jogar.
Pois é. E aí é um detalhe, né? Mas por que é que eu tô trazendo esse ponto também? Pra já pontuar, Pedro, que a leitura de mercado, portanto, do Botafogo inicialmente foi trazer um volante que pode jogar na lateral esquerda, trazer um atacante de lado, né? Isso o Felipe Azevedo não tinha ido embora ainda, né? Então já tinha essa necessidade, porque agora só tem Ratamoto e Caion e tinha o Felipe Azevedo no DM, né? Então o Diego Tavares é essa leitura. E um lateral direito, o Pacheco. Então essas três posições já, portanto, o entendimento de que se quer esses jogadores, né?
Exato.
Faltaria um quarto, que aí... Vai nessa lacuna que a gente tá pontuando, que poder ser um centroavante, mas esse eu não tenho essa informação.
Mas eu também fui atrás, não existe essa leitura de que seria um centroavante essa peça, né, que o time iria atrás. Tem alguma coisa que eu ia falar e esqueci, mas já eu lembro, continue.
Bom, lembre logo que a gente tem que encerrar. O Fábio Nitão dizendo
aqui
que uma boa solução seria o Caio Dantas, eu acho que é centroavante, confesso que eu não conheço o...
Caio Dantas é o que fez o gol pelo Botafogo de Ribeirão Preto.
Ah, sim.
É um centroavante mais móvel, mais centroavante.
Interessante também.
Só sobre a leitura de mercado, que você colocou bem em relação a posições, acho que há uma outra característica nessa leitura do mercado, da intervenção no mercado que o Botafogo quer pra agora. Marcelo Fernandes, me diz quem é que tu quer, que jogou contigo na ponte.
É, claro.
É basicamente isso, né?
Tem sido isso.
Pacheco, Diego Tavares e Lucas Cândido. Ou seja, eu acho legítimo, mas ela não é rica, né? Não é uma leitura tão rica, assim. É muito, vai ser quem tu quiser aí. Tu tá bem, o técnico que manda, tá numa boa fase. Trazer jogadores de confiança.
Limita um pouco o mercado, né? Sem dúvida alguma, né? Mandar um abraço aqui pra gente fechar, galera. Pro Alisson Calisto, tá dizendo aqui. Essa coisa de jogar no segundo tempo é verdade, né? A gente falando sobre essa questão do Dourado, né? E ele dizendo que já jogou e tal, né? E procede mesmo. No caso do Cefador, é certo que ele renderá mais pegando a defesa cansada e ele tem qualidade pra fazer gol, né? Mandando um abraço pra você, viu, Stefano? É o Alisson Calisto dizendo aqui. Abraço de Guará.
Ah, sim. Estudou comigo em 1995.
Olha aí.
Grande Alisson, lá de Tambaú.
Dona Maria José Silva passando aqui também, rapaz, mandando uma mensagem carinhosa pra gente, dizendo boa noite, desejo uma ótima noite pra todos da rádio. Obrigado, Dona Maria José. Muito obrigado aí pelo carinho. Meu povo, é o seguinte, 22:08, vamos embora, Stefano Vanderlei, por hoje foi embora. Bom, né?
Pois é, agora foco 100% futebol paraibano, né?
Pedro Alves, muito obrigado, viu, mais uma vez você conosco.
Valeu,
você
Iago.
Enriquecendo o nosso debate. Por mais noite de segunda-feira, você presente no Microfone Aberto.
Boa noite, obrigado, valeu, Stefano, sempre um prazer estar com vocês, com os ouvintes, e aqui no Microfone Aberto, o microfone mais importante da Rádio Esportiva Paraibana.
Você recebeu o convite para a reunião da segunda divisão?
Não recebeu.
E mandar um abraço pro meu querido amigo Severino, lá da Serve Grande, tá aqui com a gente também na audiência. Um abraço grande pra ele. Gente da melhor qualidade. Gilson Lima também nos acompanhou por aqui. A galera nos grupos, né? Pra todo mundo botar.
Um abraço pra Gilson Lima, um ótimo analista de futebol, né?
Cabra bom, cabra bom. Também, o nosso Oswaldo de Souza. É isso, meus amigos e minhas amigas. Este foi o Microfone Aberto da segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. A gente vai encerrando mais essa edição. Lembrando que... Para construir, reformar, Locsol, aluga de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Frutos de mar de qualidade e procedência, Peixaria do Agostinho, Box 1, no Mercado do Peixe em João Pessoa. Se chegar lá dizendo que ouviu na Tabajara, 10% de desconto na compra no cartão de crédito e 15% para pagamentos em Pix ou em espécie. Se você está buscando uma solução de mobilidade urbana, a Loc agora tem a melhor opção para você. Em João Pessoa, Avenida Vasco da Gama, Jaguaribe. Tem a loja da Loc agora e você vai lá, vai ser muito bem atendido e com certeza tem uma opção que resolve a sua necessidade. E tá procurando informação de qualidade, aí é igual a água na gaveta, acesse o norteonline.com. E lembrando sempre que na Paraíba, referência de jornalismo, Jornal União, o melhor impresso em suas mãos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima. 6 da manhã tem Jornal Estadual, você confere todas as informações da Paraíba e do mundo por lá. Com a apresentação, rapaz, Diniz Carvalho e Oswaldo Travassos, rapaz. Grande ouvidão, tá na área também apresentando o Jornal Estadual. E 11 da manhã, aí é hora de esporte, né? Com ela, Elisa Marinho, comandando todo o Secreto Campeão. Segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, tem Tabajara Esportes. Estive aqui hoje nesta bancada com o Stefano Vanderlei, ao lado também de Pedro Alves, mais uma vez vindo direto da redação de A União para participar aqui com a gente. no controle da mesa mágica de botões da Rádio Tabajara, Roberto Lucas, e nas nossas redes sociais, Fabrícia Guedes, dando um show pra vocês também aí no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima segunda-feira. Ao longo da semana a gente se encontra também no Tabajara Esportes. Até lá!
Final de mais um programa esportivo do seu Escrete do Rádio. Na próxima semana, no mesmo dia e horário, mais uma vez a Tabajara estará com o microfone aberto para as coisas do nosso esporte. Até lá, torcedor!
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
O Jornal A União desta terça-feira, 21 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Tribunal de Contas do Estado orienta a Assembleia e Câmaras Municipais a adequar emendas parlamentares aos padrões de transparência definidos pelo STF. Eleitorado paraibano cresceu 5% desde 2022 e mulheres são maioria, representando 53% do total. Cultura. Grupo lança álbum com novas versões para composições de Chico Buarque. Esporte. Campeões do mundo são recebidos pelo rei e a rainha da Espanha e enfrentam maratona de festividades nas comemorações do segundo título mundial do país. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
Letras negras do que está por vir. Pelo meu sonho era tudo bem. Você passava e olhava pra mim. Seu olhar miragem surgindo na paisagem de fumaça e luz do paraíso, amor. Um dia imaginamos cidades azuis. Ó meu amor, ó meu amor, meu grande amor, e agora? Serenai, serenai, ó verde mar, a madrugada chegou, começa o dia, você me incendeia, amor, me incendeia, até florescer, e nada mais bonito que o grito selvagem do subúrbio lá do blue. Desconstruindo muros até o sonho aparecer. Oh meu amor, meu grande amor, e agora? Oh meu amor, meu grande amor, e agora? A voz na sacada da casa rosada, a solidão da voz, e na varanda branca da alvorada, o tempo cansa de esperar por nós. Será que é preciso imaginar o cosmo pra compreender que esse neném no colo tenta resistir e essa Madonna quer sobreviver? Oh meu amor, meu grande amor, e agora? Oh meu amor, meu grande amor, e agora? E lá das estrelas eles querem ver esse mundo explodir, lágrimas na rua de verdade, tudo pode acontecer. Afinal, o sonho é um sinal que tem fruta madura no quintal do vizinho. Por tanto tempo eu fiquei sozinho, pelo jornal o mundo acabou. Oh meu amor, meu grande amor, e agora? Oh meu amor, meu grande amor, e agora? Oh meu amor, meu grande amor, e agora? Oh meu amor, meu grande amor, e
thank you. de uma página da minha futura biografia. E até que poderia também cantar suicídio e assim saciar a sede de sangue da humanidade. Confesso, entretanto, que sou incapaz de exibir assim minhas marcas nos jornais. Prefiro deixar o tempo passar, quebrando os pratos até você chegar.
Tabajara FM, com ela, os tons e os sons.
você é o fim do show. Tudo está claro, é tudo tão real. As suas músicas você levou, mas não faz mal. Sem você dei pra falar a sós. Se me pergunto onde ela está, com quem, respondo trêmulo, levanto a voz. Mas tudo bem, pois sem você o tempo é todo meu. Posso até ver o futebol, ir ao museu ou não. Passo o domingo olhando o mar, ondas que vêm, ondas que vão. Sem você é um silêncio tal que ouço uma luz não tem nada não. Sem você o tempo é todo meu. Posso até ver o futebol, ir ao museu ou não. Passo o domingo olhando o mar, ondas que vêm, ondas que vão. Sem você é um silêncio tal que ouço uma nuvem a vagar no céu, ou uma lágrima cair no chão. Mas não tem nada não.
Tons do Brasil.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus traços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
O Jornal A União desta terça-feira, 21 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Aplicações de investidores paraibanos na Bolsa de Valores aumentam 18% no primeiro semestre e somam mais de 2,7 bilhões de reais. Eleitorado paraibano cresceu 5% desde 2022 e mulheres são maioria, representando 53% do total. Cultura. Sexto Festival de Cultura Quilombola começa nesta terça-feira no município de Dona Inês. Esporte. FIFA projeta Copa com 64 seleções em 2030, ano que a competição completa 100 anos. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
Sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido teu paletó enlaça o meu vestido e o teu sapato ainda pisa o meu. Se nos amamos feito dois pagãos, meus seios ainda estão em tuas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta com o hei de partir. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de partir.